Olha, eu queria começar pedindo desculpas a vocês mais uma vez. Essa, prefeito, parece que é a terceira vez que eu venho a Quari. E normalmente nós estamos fazendo os nossos atos a meio-dia. Eu sei que vocês estão acostumados, mas o sol está quente pra caramba. Veja a diferença entre vocês e os jornalistas que vieram do outro lugar do Brasil. Não sei se vocês perceberam, o jornalista passando bronzeador com medo de se queimar. Porque para nós que viemos de São Paulo, do Rio de Janeiro, esse sol aqui é de queimar, de fritar ovo. E nós íamos chegar um pouco mais cedo, mas como teve uma nuvem no aeroporto, a gente não pôde chegar mais cedo. Então, eu queria pedir a vocês desculpa pela coincidência de fazer só atos aqui a meio-dia. Um dia que o prefeito me convidar para dormir aqui, nós fazemos um ato à noite aqui em Quari. Bem, eu quero cumprimentar o meu amigo e companheiro Eduardo Braga e dizer para vocês que é verdade que o governo federal está fazendo muita coisa no estado do Amazonas. Agora, isso só é possível quando a gente tem um governador com o mesmo ideal da gente e com o mesmo compromisso e com a mesma visão de sociedade. Por isso, eu quero dizer que o companheiro Eduardo Braga é um parceiro de primeira hora nos bons e nos maus momentos. Por isso, obrigado, companheiro Eduardo Braga. Quero cumprimentar a minha companheira Dilma Rousseff. Quero cumprimentar um companheiro que eu quero agradecer a vocês de terem me cedido ele para ser meu ministro do transporte, o companheiro Alfredo Nascimento. O Alfredo é daquelas pessoas que valem duas. Porque ele foi eleito senador e eu pensei que eu tinha um senador. Aí ele foi convocado para o ministério e eu ganhei de graça um outro senador, que é o nosso companheiro João Pedro, senador. Mesmo de pé, vocês perceberam que ele é pequeno. Quem não estava enxergando, pensando que ele estava sentado, ele ficou de pé e vocês o enxergaram do mesmo jeito. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro ministro de Minas e Energia, o Edson Lobão, que pode ficar certo, vai ajudar definitivamente a resolvermos qualquer problema de energia elétrica no estado do Amazonas. Quero cumprimentar o meu companheiro Franklin Martins, aqueles moços que vocês viam no Jornal da Globo fazendo comentário sobre política. Agora está trabalhando conosco aí o companheiro Frank Martins. Eu já cumprimentei o João Pedro e agora vou cumprimentar o senador Jefferson Praia, que está aqui presente. Não é tão maior do que o João Pedro. Quero cumprimentar a deputada federal Vanessa Graziottini. Quero cumprimentar o deputado federal Ronaldo Leite. Quero cumprimentar os deputados e deputadas estaduais aqui presentes. Quero cumprimentar meu querido locutor Eliezer Moreira Pacheco, secretário de Educação Profissional e Tecnologia do Ministério da Educação. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro José Melo, secretário de Governo do Amazonas. Quero cumprimentar o nosso companheiro Manuel Adail Pinheiro, prefeito de Quari. Quero cumprimentar prefeitos e prefeitas da região. Quero cumprimentar o professor Itenberg Frota, magnífico reitor da Universidade Federal do Estado do Amazonas. Quero cumprimentar o professor Paulo Jacob Santiago, diretor do Instituto de Saúde e Biotecnologia, no nome do qual saúdo professoras, professores, alunas, alunos, funcionários e funcionárias do campus do Médio Salomão da UFAM. Quero cumprimentar. É importante dizer que o professor Paulo Jacob é essas pessoas que marcam a vida de uma pessoa. Ele era diretor na Universidade Federal, lá em Manaus. Pois bem, quando nós começamos a funcionar essa universidade, ele não mediu esforço de sair de Manaus e vir para cá para ajudar a gente, a ajudar as pessoas do interior. Obrigado, professor. Quero cumprimentar o João Martins Dias, nosso companheiro diretor-geral do Centro de Educação Federal e Tecnologia, do CEFET. Quero cumprimentar a nossa querida companheira Elaine de Lima Vasques, secretária de Educação de Quari. Quero cumprimentar a senhora Maria do Perpétuo Socorro Conceição da Silva, diretora da Unidade de Ensino Descentralizado de Quari, em cujo nome saúdo professoras e professores, alunas e alunos e funcionários e funcionárias dessa unidade. Quero cumprimentar a Elaine Gumiero, professora da Unidade de Ensino Descentralizado. Quero cumprimentar a nossa querida Ana Maria Oliveira da Silva, aluna da Universidade Federal, que fez uso da palavra aqui. E quero cumprimentar meus companheiros e minhas companheiras de quadro. Olha, eu vou ser rápido porque nós temos que pegar um helicóptero para ir agora visitar numa clareira lá no meio da selva, visitar o gasoduto. Queria agradecer essas jovens e esses jovens da terceira idade que estão aqui. Todos eles têm mais de 40 e estão mais animados que vocês que têm menos de 20. E quero, governador, ser muito, muito rápido para dizer para vocês que o Brasil está fazendo por vocês aquilo que o Brasil não fez para mim e para outros aqui quando nós tínhamos a idade que vocês têm. Este país já poderia ser um país altamente desenvolvido se ao longo de todo esse tempo de proclamação da República, cada presidente da República tivesse cuidado um pouco de fazer escolas, de fazer universidades e de fazer escolas técnicas. Nós certamente não iremos fazer todas que o Brasil precisa, porque não há tempo. Mas certamente nós iremos criar um outro patamar, um outro paradigma de investimento na educação brasileira. Governador, nós saímos de 20 bilhões de reais em 2003 para 48 bilhões de reais em 2008 de investimento na educação. O Eliezer disse bem, em praticamente 96 anos, o Brasil construiu apenas 140 escolas técnicas em 100 anos. Em 8 anos, nós vamos construir 214 escolas técnicas. E alguém poderia perguntar: como é que um governo pode fazer em 8 anos uma vez e meia a mais do que foi feito em 100 anos? O problema não era dinheiro. O problema não era que eles não sabiam. O problema é que quem governou este país já tinha feito a sua universidade. Portanto, não estava ligando para aqueles que ainda não tinham feito. E eu, por não ter feito, e sei as condições pelas quais eu não fiz universidade, eu não quero que as pessoas do interior deste país passem pelo que eu passei. Eu não quero que as pessoas, quando tiverem adultos, sintam a falta de uma educação que deveriam ter tido na sua adolescência. Sintam, quem sabe, o ódio até de não ter tido a oportunidade quando todos os jovens precisam ter oportunidade. É por isso que é com muito orgulho que, além dessa que nós estamos inaugurando aqui, nós vamos inaugurar Maués. Já está inaugurado Figueiredo no segundo semestre. Depois vamos inaugurar Lábrea, Parintins e Tabatinga. Eu sei, meu caro diretor-geral, que quando a gente olha no mapa o tamanho do estado do Amazonas e a gente olha as distâncias entre as cidades e quando a gente sobrevoa de avião e vê uma centena de comunidades às margens do rio, nós precisamos ter consciência que aqueles jovens que nascem às margens do rio têm tanto direito de cursar uma escola técnica e uma universidade quanto aquele que nasce em berço de ouro na principal rua de São Paulo ou na principal rua de Manaus. É por isso que no nosso governo nós tomamos uma decisão. Não se fala mais a palavra gasto quando estamos discutindo educação. Educação é investimento, e é o investimento mais produtivo que o país pode ter, porque cada um de vocês bem formado, cada um de vocês bem profissionalizado, vai colocar não apenas um produto para ser vendido internamente ou para ser exportado. Vocês vão colocar a coisa mais importante que um país pode ter, que é o chamado conhecimento, que é adquirido através de boas escolas, com bons professores, bem remunerados, para que a gente possa fazer com que os professores sintam prazer em dar aula e os alunos sintam prazer em estar estudando. Porque eu tenho consciência, como pai de 5 filhos, que não tem legado mais sagrado para uma mãe ou para um pai do que saber que o seu filho está aprendendo uma profissão e que ele vai ter seguro e futuro garantido na sua vida. Esse é o desejo maior. É por isso que, em se tratando de universidade, nós também estamos aqui, além do campo de Quari, nós vamos fazer Benjamin Constante, o Maitá, Itacoatiara e Parintins. Certamente, como o reitor reivindicou, o nosso companheiro governador, os nossos senadores e os nossos prefeitos pelo Brasil vão continuar reivindicando. E se tem uma coisa que eu digo, é que não tenho medo de reivindicar, porque o governo federal, ele só trabalha na medida em que ele tem sentimento e conhecimento das coisas que precisam ser feitas nesse país. O fato de entrar numa escola técnica ou numa universidade e ver um jovem de 17 anos, de 18 anos, no laboratório, aprendendo a fazer a sua pesquisa, eu volto para Brasília com a consciência tranquila de que ainda não demos oportunidade para todos os jovens, mas já demos mais oportunidades do que qualquer outro presidente deu na história deste país para os jovens que precisam. Além dessas universidades, só do ProUni, nós já temos este ano 385 mil jovens estudando universidade e mais 100 mil que vão entrar no vestibular desse ano. O reitor, o nosso reitor sabe que o ReUni, nós agora já assinamos a portaria regulamentando os vestibular para o ano de 2009, governador, tem em conta um número. Em 2013, quando eu entrei no governo, nós abríamos por ano 113 mil vagas nas universidades federais brasileiras. Em 2009, nós vamos abrir 227 mil novas vagas na Universidade Federal desse país. Escola Federal, gratuita, para que os filhos dos pobres tenham acesso de ser doutor, tanto quanto os filhos do rico. Houve um tempo em que você ia num berçário visitar uma criança recém-nascida. Você, pela origem social, você já sabia que ia terminar o ensino fundamental, você já sabia que ia fazer curso técnico, você já sabia que ia fazer universidade. Hoje mais não. A Dilma foi comigo a Petrolina, em Pernambuco, a semana passada, e lá nós vimos dois meninos fazendo psicologia na Universidade Federal. E sabe esses meninos do que viviam? Eram meninos que viviam do programa Bolsa Família neste país. Significa que nós estamos entrando numa fase em que a gente quer garantir a oportunidade para todos. Não queremos prejudicar ninguém. Queremos que o rico continue estudando. Queremos que aqueles que têm dinheiro continuem estudando. Não queremos causar a ele um milímetro de problema. A única coisa que nós queremos é que nós queremos que o filho do mais rico tenha uma boa escola, mas que o filho do mais pobre possa ter a mesma escola, a mesma oportunidade e a mesma qualidade de ensino. É este país justo, que até antes parecia impossível. Eu lembro quantas de vocês, aqui as nossas queridas jovens da terceira idade: ah, meu filho não tem sorte, meu filho é pobre, ele não vai conseguir. Pois agora vai conseguir. Agora as crianças não entram na universidade pela qualidade da maternidade que nasceram ou pela qualidade do berço que dormiram. Eles vão entrar na universidade porque eles têm direito e a obrigação do Estado brasileiro garantir que todos que queiram estudar tenham possibilidade de estudar. Parabéns, meu amigo governador Eduardo Braga, parabéns, prefeito, e parabéns ao povo de Quari. Um abraço.